Olá, eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast e a nossa edição Ronda da Semana, sexta-feira. Ronda da Semana está de volta numa nova temporada. Acho muito chique falar nova temporada. É porque, na realidade, a gente teve um período sabático, né, de fim de ano, porque Ronda da Semana é aquele tipo de post que eu faço geralmente na véspera, às vezes eu faço até sexta de manhã, ou geralmente quinta, porque eu quero pegar o máximo de notícias da semana. Então, época de fim de ano, ele descansou um pouquinho, até porque não acontece tantas coisas. Mentira, acontece até algumas coisas. Mas agora estamos de volta. Toda sexta-feira teremos Ronda da Semana, salvo a sexta-feira que a gente tiver algum outro post temático, que não tiver tanta notícia assim relevante, a gente tem uma outra pauta. Então, nosso ponto de encontro é às quartas-feiras com Decorismo por Shoptime e sexta-feira Ronda da Semana ou algum podcast. Essa sou eu, Tereza Chamas, sigo gripada, falei quarta-feira que estou, cheguei de viagem mega doente, mas estou firme e forte para a nossa Ronda da Semana. Separei 4 assuntos super legais, polêmicos, que ditaram aí esse início de ano e outras coisinhas mais. Então vamos na nossa Ronda da Semana. Bom, já estamos no meio de janeiro já, ou ainda, porque esse mês é meio, sei lá, a linha do tempo é meio diferente. Tivemos a iminência, estamos tendo a iminência de uma guerra, da Terceira Guerra Mundial, ou sei lá o que foi. Que pode acontecer, mas qual foi o assunto mais falado do ano que foi noticiado semana passada e até hoje vem sido repercutido, que é o Megxit. É a saída da Meghan Markle e do príncipe Harry. Eles deram um passo para trás nos trâmites lá da realeza para viver uma vida menos midiática, mas mais do controle deles. Inclusive, foi até uma confusão que muita gente, eu vejo muito pelo Twitter, as pessoas, muita gente achando que eles iam viver uma vida mais offline, sei lá, numa fazenda, cuidando de cavalos e de ovelhas. Não é bem assim, né? Eles querem sair do que diz respeito mais à rotina real, aquelas obrigações reais e principalmente de Londres. Eles querem viver, eles querem usar o nome deles, eles querem usar a marca deles. Óbvio, ela gosta, a Meghan gosta, a Meghan vem disso e o Harry também gosta desse fuzuê, mas da maneira opressiva que vem sendo ainda, né, agora até mais do que nunca, eles querem essa mudança, eles querem seguir um outro caminho, eles não querem viver numa década sabática. Então, no início, muita gente estava confundindo isso, e aí que entra o assunto que eu quero falar, que eu quero trazer essa pauta para cá. Muito se especula, já se especulava, para quem não sabe, a Meghan Markle, além de atriz, ela tinha o quê de influenciadora e tinha o quê de, modéstia à parte, minha vizinha, blogueira. Ela tinha um blog, literalmente um blog, não era uma rede social, um blog de lifestyle, né, digamos assim, chamado The Tig, sei lá, T-I-G, e ela postava blog normal em 2017, bem no início do relacionamento deles. Ela acabou com o blog, acabou com o Instagram. E muita gente, eu sigo muitos jornalistas gringos de lifestyle, de moda, de comportamento. E o bafafá deles, o questionamento, até mesmo a conversa, gira em torno: será que Meghan Markle e o próprio Príncipe Harry serão os novos, já são espontaneamente, mas serão os grandes, os uber mega influencers dessa geração, dessa nova era? Será que ela, principalmente, vamos falar mais dela, vai sucumbir de fato, oficialmente? Até muita gente questiona, eles têm o Instagram de casal, que é uma coisa bem Orkut, né? Mas por obrigações lá da realeza, será que cada um vai ter seu Instagram pessoal? Bom, darei primeiro minha opinião. Primeiro, acho que não, mas que sim. O que a gente vai esperar? Vocês acham que a Meghan Markle vai fazer recebidos, vai fazer um vlog, vai fazer aqueles challenges? Óbvio que não. Eu acho que nem o Instagram vai continuar o Instagram do casal. Mas, por um lado, até mesmo as pessoas mais, as grandes celebridades, até mesmo estrelas de Hollywood, muita gente, eu também não vou dizer que ela vai fazer publi disfarçado, mas existem outras formas de você influenciar no que diz respeito ao business mesmo, no negócio, e não influenciar movimentos, o feminismo, toda a parte de caridade que eles fazem, o lado do marketing que eu digo. Existem formas de você influenciar. Tem muito famoso que usa a roupa da marca, por exemplo, já fez post, né, já repercutiu a Bottega Veneta. As pessoas usam a Bottega Veneta e ponto, a famosa usa e ponto. ah, ela não marcou a marca, ela não botou na legenda, ela não tagueou, muito menos botou publi. Para certas pessoas, certo nível de fama, as pessoas simplesmente usam, aí a assessoria de imprensa, o PR, a rede, a agência que contratou, pega essa foto, que provavelmente um paparazzo tirou, ou que ela postou nas redes sociais, replica, ó, fulano está usando a marca, e basta. Não sei se na Megan vai ser exatamente assim, mas ela com certeza vai ser muito restrita com certas marcas. Por exemplo, a própria Givenchy, quem fez o vestido dela, ela tem um fit. Eu não duvido nada de, não agora, mas futuramente ela tá lá na primeira fila de um desfile da Givenchy, de alguma marca que ela tem um relacionamento mais próximo. Isso eu acho possível de acontecer, não há mal nenhum nisso. Inclusive, esses jornalistas, toda a mídia, não aquela opressora inglesa lá que fica aquela rivalidade entre a Meghan e a Kate, eles mostram dados, números que mostram todo o movimento, todo o impacto da Meghan no mundo da moda. Saiu uma matéria no New York Times e no Business of Fashion falando que a Meghan, em 2018, acho que ainda não fizeram o levantamento de 2019, em 2018, que foi o ano do casamento, ela contribuiu para a indústria inglesa de moda um valor por baixo de 150 milhões de dólares. Só a presença dela, ela usando as roupas, se eu não me engano, tenho certeza, na verdade, eu não me engano, tem uma regra lá da realeza que você não pode ter recebidos, as marcas não podem te dar coisas. Então você tem que comprar, com certeza ela tem uma equipe, uma consultoria, stylists que vestem ela e compram. Mas, mesmo assim, obviamente, é uma influência bem clara e objetiva. Então, a Meghan, obviamente, tem esse impacto. O New York Times fez uma matéria falando, antes disso acontecer, né, do Megxit, que ela é a maior influenciadora de todos os tempos dessa era digital, desde que se criou esse nome. Várias empresas de pesquisa de mercado de moda, não só em 2018, que foi o ano do casamento, mas ano passado também, no período que ela esteve grávida, então é um outro ponto de vista, uma outra ótica da moda, a escolheram, a elegeram como a mulher mais bem vestida, mais influente do mundo da moda. Então, se eles estão saindo desse lado formal da realeza, com certeza vai ter algum outro viés. Muita gente fala, inclusive, que assim como o casal Obama, que ganha tubos e tubos, eu não vou conseguir nem estimar milhões, assim, pegar esses dados, com lançamento de livros, biografias, até mesmo palestras, eventos, mas não evento presença, mas eventos e palestras, eles ganham milhões com isso, e o casal que vai bater esse outro casal será justamente a Meghan e o Harry. Foi falado que ele até meio que indicou, né, para um executivo lá da Disney, que ela faz dublagem, então isso é uma coisa que pode acontecer. Então é obviamente que a gente não vai ver essa influência óbvia de publis e recebidos, graças a Deus a gente não vai ver isso nela, mas com certeza ela vai usar da imagem, eles querem faturar, mas acima de tudo a gente acredita, né, que eles terão cada vez mais um envolvimento muito maior em causas, muito do lado dela como feminismo, e o lado dele, tudo que ele faz, é usar o nome deles para uma coisa muito maior, mas a parte da realeza, né? Até porque ele não tá lá na linha de sucessão, tem meia dúzia de gente antes dele, então ele quer usar isso, essa benesse, mas tentar viver uma vida mais, manter as rédeas da situação. Então teremos uma Meghan, eu acho que a gente, não agora, porque eu acho que vai demorar, uma Meghan um pouco mais próxima desse lado do marketing, mais livre da prisão da realeza, mas obviamente com muito bom senso, que o povo lá não é doido nem nada. Mas a gente, é interessante, acho legal a gente refletir, assim, analisar o que vai acontecer com esse casal. O casal, pra mim, é o casal mais famoso do mundo no momento. Agora vamos falar de um assunto que super rende, já falamos aqui na Ronda, trago novidades, e foi o grande, sei lá, o grande choque de 2019, que foi o pedido de falência da Forever 21. Antes, vale relembrar que pedido de falência, lá nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil, é diferente, a gente acha, ih, pediu falência, fechou e foi embora. Às vezes até acontece isso, né, eles se reestruturam para pagar as dívidas e fechar. Muitas marcas, a Barney's, que era uma loja de departamento super chique, aparecia em Gossip Girl, em Sex and the City, pediu a falência, fechou, encerrou, acabou a marca. Mas com a Forever 21 é diferente, já vi várias pessoas falando até de forma equivocada, eles não estão fechando, Eles fecharam muitas lojas, eles encerraram a operação em 40 países. Inclusive, eu tava até em Paris agora nas férias. A Forever 21 que tinha lá. Até o letreiro tá tudo lá, tá meio abandonada, fechada. Eles encerraram em vários países na Europa. Fecharam 178 lojas só nos Estados Unidos e 350 no mundo. Aqui no Brasil eles continuam, inclusive no final do ano passado eu estive na loja do Village Mall, as meninas até me falaram que iam fechar. No Rio fechou a do Village Mall e do Bossa Nova, ou está em vias de fechar, não sei, muito longe para eu ver. Mas as outras lojas vão continuar. Por que, que eu tô trazendo tudo isso? Saiu uma matéria, eu achei muito interessante, com a Linda Chang. Eu já, até quando eu postei já no Fashionismo, bem no início, no auge da Forever 21, eu falei sobre ela. Ela é filha, ela é herdeira lá do casal da família Chang, e ela é a vice-presidente executiva da empresa. E ela deu uma entrevista pro Business of Fashion, um site que eu adoro, sempre marco, falo sobre eles aqui, falando sobre o que aconteceu com a Forever 21 e os planos pro presente agora já e o futuro. E o que eu achei muito legal foi o fato, o que ela atribuiu ao declínio. Ela falou duas coisas de primeira, que foi primeiro a falta de foco e a super expansão. Que a gente sempre falou, né, que o grande erro, o grande problema que foi detectado até mesmo pelas consultorias que a própria Forever 21 fez e repercutiu na mídia, foi que eles saíram abrindo loja torto e a direito, e eles pegavam lojas gigantescas. Você sempre via a notícia que era maior loja, aquela do Times Square, maior loja. E chegou uma hora, e era sempre em aluguel, porque lá nos Estados Unidos tem muito disso, que até certo momento vale a pena. E chegou uma hora que a conta fecha, e fecha no vermelho, e eles começaram a ter um revés, porque foi bem nessa época também que o online começou a ficar maior. Todas as marcas estavam tendo dificuldade, não era só a Forever 21. Então eles começaram a ter um revés muito grande nessa ambição de mais e mais loja, foi o que ela disse da super expansão. Inclusive muita gente quando vai falar que a Forever 21 faliu, fala que é porque as roupinhas de não sei o que não deram certo. Concordo, não dão mais certo. Mas essa não foi a razão, até porque existem outras marcas com esse mesmo foco que seguem aí. Então a questão principal foi muito por conta dessa super expansão deles. Um outro fator que ela falou que é um erro, e que esse é um erro que eles conseguem reverter, foi que eles ficaram muito obsoletos no varejo digital. Que marcas mais ágeis, como a própria Revolve e aquela Fashion Nova, eles... Olha só, que eu achei isso muito legal, porque isso é muito futuro. Eles não têm um e-commerce. Hoje em dia não basta, tem um e-commerce, pronto. Tem toda a questão da tal da Big Data, de analisar tudo do que o seu público entra, a aba que ele clicou, o que ele não clicou. Então é todo um estudo. Todos os dados, eles falaram meio que em inglês, né, a Big Data, mas são os dados do cliente, eles têm tudo catalogado, e isso eles conseguem fazer não só um site melhor, o que, que as pessoas procuram, mas enfim, a tal da parte digital, no sentido do Big Data, no sentido de você colher cada entradinha de um cliente, por mais que ele não compre nada, você até mesmo descobre porque ele não comprou e você vai fazer com que isso mude, você vai colher esses dados. Então a Forever 21 falou que um dos grandes erros deles foi esse, foi ficar meio que achando que só um e-commerce seria pronto e ponto. Inclusive ela fala que a primeira mudança, isso já está acontecendo, que nesse mês de janeiro a marca vai lançar, ele já tem em vários países, principalmente nos Estados Unidos, né, claro, eles vão lançar uma loja online em outros 30 países, tudo com o site local, né, em português, na língua que for. Então isso já é uma grande mudança e moderno, né, mais moderno do jeito que é a questão deles. Então eu até entrei para ver, ainda não tá. No Brasil teremos o e-commerce, isso pode ajudar a marca, né, até mesmo a chegar a outros estados, ou principalmente a gente às vezes compra melhor no e-commerce, você consegue ver melhor o produto. Então essa é uma grande mudança deles, e não para por aí. É óbvio que é importante falar, hoje em dia é até um token, né, as pessoas falam meio que na obrigação, você precisa ser inclusivo, a Forever 21 até tem a linha plus size, mas você tem que ser sustentável. Então eles falam que essa mudança já vai acontecer, desde o saco plástico, aquele famigerado saco plástico amarelo, tudo isso vai mudar, a origem do produto vai mudar. Se isso é falácio ou não, eu não sei, não tô nem julgando isso, eu tô falando do lado notícia. É preciso mudar, eles podem estar odiando isso, mas é preciso mudar. não só na Forever 21, marcas de luxo, marcas do dia a dia, todas vão ter que se adaptar. Algumas vão falir por conta disso, outras vão crescer apesar disso. Então, essa é uma mudança que eles identificaram e agora nesse período de reestruturação, depois do pedido de falência, as grandes mudanças virão. No lado do e-commerce, eles querem aumentar muito mais. Eles falaram que são 25% do faturamento deles é do e-commerce. Eles querem aumentar, inclusive, em outros países, como o nosso, porque a Forever 21, até onde eu sei, não vai embora daqui, pelo menos esse ano. E mais nesse lado de ser menos 21 e ser um pouco mais contemporânea e até mesmo mais adulta, sabe? Aquelas roupinhas, a gente já fez até post, né? Aquelas blusinhas que param em cima do umbigo. Não é um cropped, mas é uns tops do nada. Então eu acho que é uma mudança. Eu sempre torço para que uma marca dê certo, sabe? Até uma Victoria's Secret da vida que reflita, porque no final das contas a gente sabe que tem muita gente trabalhando. Até mesmo aqui na Forever 21, eu tenho várias leitoras que trabalham em loja, então eu não quero que a loja acabe. Eu quero que o dono, que mude o dono, que mude lá o conselho, mas que se adapte às necessidades, é o que a gente está querendo nos dias de hoje. Senão vai ser mais uma que vai ficar para trás, enquanto isso tem novas se atualizando. Bom, agora falando um pouco do mesmo tema e tentando mostrar para vocês os dois lados de uma mesma moeda, do mesmo business, do mesmo negócio. Muita gente, Forever 21, essas blusinhas, né? Até eu mesmo falo, essas blusinhas, isso não dá mais certo, essas roupinhas baratinhas, a viscolaica, não sei o quê. Sim, tá certo, não tá errado. Mas não é só o fast fashion que tem passado por dificuldade. Obviamente, marcas de luxo também têm passado por dificuldade em toda essa revolução digital, comportamental e tudo mais. Uma delas, que eu fiquei até impressionada, nem se compara a Forever 21, mas que já teve dias de glória, dias mais positivos. Quem não se lembra, quem não compra talvez, né? Eu nem sei, eu acho que entrega até aqui no Brasil. Net-a-Porter é um grande e-commerce de luxo, é um dos pioneiros. Quem é blogueira vai lembrar que no início, que não tinha redes sociais nem nada, a gente entrava no Net-a-Porter para ficar pegando as fotos em estilo das peças para fazer montagem para post. É um dos primeiros e-commerce. Eu lembro que até quando eu fui numa viagem para Londres, a gente conheceu a sede deles. É incrível, um sonho lindo e maravilhoso. Além do Net-a-Porter, o grupo tem o Mr. Porter, que é masculino, e o The Outnet, que é o Outlet. E eles também têm uma revista, Porter. Enfim, é um grande conglomerado. Há uns anos ele foi vendido e parece que recentemente ele foi vendido. Isso acontece muito, né? Ricos, os ricos lá ficam circulando dinheiro. E desde então, para vocês terem uma ideia, em 2017 eles tiveram um lucro de mais de 50 milhões de libras. Só que em 2018 eles já tiveram um prejuízo de 10 milhões de libras. O que que eles atribuem a isso? A tal da venda, a transição, que é meio que um reajuste, uma reestruturação, e a concorrência, óbvio. Quando a Net-a-Porter foi lançada, não tinha quase nenhum e-commerce. E-commerce que é tipo uma multimarca de luxo. Todas as principais, menos a Chanel, Dior, que não entram muito nessa, né, de e-commerce, de multimarca, mas todas as principais estão lá. Só que a concorrência aumentou, existe a Farfetch, existem até mesmo as grandes marcas que antes não tinham e-commerce, agora elas têm, então elas vendem próprio. Então, ele tem passado por dificuldade. Por que eu tô falando essa coisa? A gente nem compra na Net-a-Porter, é muito luxo. O que eu tô querendo dizer que acontece com a Forever 21, que é aquela loja da esquina que a gente vai com a roupinha baratinha, acontece com as marcas de luxo. Então eu acho que eu tava até conversando com umas amigas, depois eu vou até colocar a palavra que eu aprendi, as coisas no mundo digital é tudo muito rápido, tem sempre um influenciador novo, a tendência nova, e eu tenho visto isso cada vez mais, não sei se vocês também, acredito que sim, mais marcas indo e vindo. É aquela marca, a gente já falou sobre isso, que o mundo da beleza está muito acelerado e muitas marcas ficam para trás. Isso, se você pegar um exemplo cotidiano, era o boom das cervejas artesanais. Meio que passou esse boom. É o boom do food truck, do hambúrguer. Então, levando para o nosso mundo da moda, do consumo, isso tem acontecido. As marcas, hoje em dia, não adianta lançar a coisa mais moderna. Salvo a exceção de uma Kardashian da vida, alguém que se sustente e que tem uma artilharia. Hoje em dia as marcas precisam se reinventar, eu acho que até mesmo muito além do que focar nessa ideia que é incrível, é necessária, do empoderamento feminino, sustentabilidade ou inclusão, eu acho que em algum momento, isso já não está sendo assim, mas em algum momento essas questões vão ser importantes, fundamentais, mas ainda assim vai ser necessário uma coisa. Eu até estava conversando isso com minha amiga, com a Lê Garatoni, ela até me... é um sentimento que eu tinha, ela também tem esse sentimento, e ela me explicou que isso tem um nome. E se chama, em inglês, Retro Trust, que é uma confiança retrô. Eu sou mega nostálgica, então eu sou muito apegada. Mas o que, que significa isso? Que eu acho que cada vez mais, isso já pode, já está acontecendo com muita gente, mas cada vez mais vai ser mais comum o consumidor ficar inseguro e a gente acabar olhando para o passado com marcas que têm um legado, que têm uma história e que a gente tem um apego pra gente, tipo, vai ser tanta marca nova que aquela marca do passado, que nem eu tava falando, a Company vai relançar uma mochila e eu vou ter tanta mochila, mas eu vou comprar da Company, sabe? Eu acho que esse apego é tanta coisa indo e vindo que não adianta ter a melhor estrutura, você ter o melhor e-commerce, você ter a melhor garota propaganda, sendo que essa tal da herança, esse apego, não só do passado, mas a história que foi construída, eu acho que isso vai fazer a diferença cada vez mais. Então, acho que não é só a nostalgia, mas um legado. A gente está vivendo uma era que as marcas, nesse mundo digital, de tudo quanto é tipo, não só de moda, de beleza, elas têm surgindo, a gente tem gastado muita grana com elas, mas vai chegar uma hora que eu acho que elas vão continuar existindo. A gente vai precisar se apegar a um legado, sabe? Que nem tem grandes marcas, uma Hermès, da vida, uma Louis Vuitton, que tem desde 1800, eu acho que o grande diferencial que as marcas vão buscar vai ser esse tal do legado, e muitas vezes só o tempo vai dizer isso. Então, se uma Forever 21 tá meio quebrada, se o Net-a-Porter, que quem diria, passa por dificuldades também, isso é super comum, o que que vai restar da gente enquanto consumidor? Sei lá, eu refleti loucamente aqui, já passei do tempo, mas ainda tem coisa pra falar. Mas eu acho que é isso, eu acho legal a gente pensar dessa forma, de valorizar as marcas, não só as marcas do passado, mas é conseguir ter o clique de enxergar uma marca que a gente vai ter um apego à frente, sabe? Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso. E pra terminar a nossa ronda, ainda meio com um assunto parecido, que eu tô tanto assunto antigo pra falar com vocês, mais uma matéria que eu li e eu compartilho. Eu sou aquela amiga que liga pra contar as fofocas. E foi uma matéria no New York Times falando sobre Olivia Palermo. Quem não conhece, quem lembra Olivia Palermo, salve, salve, influenciadora, it girl, pioneira. Vocês reparam que às vezes, ela pra mim me lembra a Lauren Conrad ainda mais pacata assim, né? A Olivia Palermo tem momentos que ela parece muito... Ela é muito low profile, sempre foi assim. E eu acho que ela é muito assim por conta do seriado que estigmatizou. Ela ficou meio como a Mean Girl, sabe? A malvadona. E ela nem é, eu já encontrei ela duas vezes e ela é uma fofa, né? Tipo, simpática com o estranho, né? Com o chat. Mas ela sempre foi muito mais low profile. E ela, eu acho a gerência dela de carreira muito boa. Ela poderia ter caído, sei lá, em decadência, é ruim falar isso, né? Mas muito influenciadora, com muito mais, ela nem tem tantos seguidores, tipo, deve ter milhões, mas não tem muitos seguidores, sei lá, dois dígitos de milhões de seguidores. Mas ela sempre construiu uma carreira, ela construiu bem a carreira, sabe? Bem sedimentada. Ela já fez parcerias de marcas como Banana Republic, marcas de joia, várias de relógio, eu sempre vejo ela fazendo. Recentemente ela fez uma com o próprio Karl Lagerfeld, antes dele falecer. Ela, na entrevista, ela meio que se ofereceu e rolou esse feat. É, e agora, o que que acontece? Você faz vários feats, várias marcas. Qual é o momento dela? Uma marca própria. Sim, Olivia Palermo agora tem uma marca própria de moda, uma coleção que vai ser lançada provavelmente agora no New York Fashion Week em fevereiro. E a entrevista fala muito sobre esse lado dela, mais reservadão, por conta... Eles deram uma romantizada na entrevista, mas é meio que para anunciar essa nova empreitada dela. Eu já tinha visto no blog, no site, redes sociais. Ela, inclusive, tem um blog site que depois virou e-commerce com curadoria dela, sabe, de outras marcas. Mas agora, definitivamente... Ela tem a sua marca, Olivia Palermo, o nome homônimo, né? Que vai ser lançada mês que vem. E o que eu achei muito interessante, que o Valentino, ela é super BFF do Valentino, o estilista, né? O ser humano. E ele fala que o elogio dele pra Olivia, e que isso vai reflete no que é a marca dela, que Olivia Palermo é uma das poucas, e isso quem acompanha ela vai se identificar, é uma das poucas que consegue pegar uma roupa na passarela e consegue traduzir pro seu estilo. Porque muita gente pega roupa, as roupas que foram desfiladas, ou até mesmo de um catálogo, de uma temporada, e meio que replicam. Então, Olivia tem esse senso. O styling dela, que eu acho que, com certeza tem gente trabalhando com ela, mas ele é bem apurado, o styling dela sempre conseguiu mesclar. Ela tem aquela coisa do luxo, mas ela usa até uma Zara, sabe? Isso que eu acho legal nela, e eu acho que a coleção, a marca dela vai ser muito disso, sabe? Não sei, ainda não vi o preço médio, não sei se tá pro nosso bico, mas eu acho legal. Uma pessoa que combina, a gente vê tanta coisa meio zoada lançando, eu acho que a Olivia vai ser legal. Então, assim que eu tiver mais novidades, aí eu vou fazer um post no blog pra mostrar como é que vai ser o lookbook e tudo mais. Então é isso. Olha, nosso podcast de 20 minutos já tá com 25, mas quem se importa aqui é a gente que faz as regras. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa ronda da semana, voltando a todo vapor, assim como o fashionismo ainda tô voltando, tá? Porque eu fiquei muito arriada fazendo post, então tô gostando mais de falar do que de escrever. Mas estamos de volta com o fashionismo no blog, nas redes sociais e aqui no Fashionismo para Ouvir. Você sabe, é só acompanhar a gente, valeu? Beijos e até a próxima!